Glórias a Deus. A palavra de hoje está no tema pressões. Nós queremos estar compartilhando sobre pressões diversas. Pressão é o ato de premer, comprimir, apertar. Pressão é qualquer força exercida sobre algo. E eu quero compreender um pouco, juntamente com a igreja, estas pressões que existem na nossa vida diária. Pressões, sejam boas ou más, elas exercem algum tipo de poder para gerar resultados que afetam positivamente ou negativamente tanto a nós como às pessoas que nos cercam. Nós nos movemos sob as mais diversas pressões diariamente. E nós constantemente precisamos decidir se esta ou aquela pressão é benéfica ou maléfica. A Bíblia, a palavra de Deus, nos ensina a conduta correta diante das mais variadas tensões, sejam tensões internas ou externas. 2 Coríntios 4,16 diz assim: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Este tema é muito amplo na Bíblia toda, por isso eu tomei apenas alguns textos para expor à igreja alguns aspectos das pressões diárias que estão sobre nós. A pressão do mundo. A pressão do mundo é uma pressão terrível que está muito presente no nosso viver diário. 1 João 5,19, o apóstolo João diz que sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. O mundo é um verdadeiro rolo compressor. Ele esmaga aquelas pessoas que não estão bem firmadas na palavra. O mundo, ele tem uma fome terrível para engolir vidas, para tragar vidas, para ceifar vidas para o maligno, porque ele jaz no maligno. A pressão do mundo, ela é terrível. Ela está em ação constantemente. Jesus, ao ensinar com a parábola do semeador, Mateus 13, 22, ele diz assim: o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. A semeadura é constante. Mas o que sufoca a semente? Quando a pessoa ouve a palavra e ela dá mais atenção aos cuidados do mundo. Quando ela fica fascinada pelas riquezas, a palavra é sufocada e a sua vida não frutifica no poder da palavra. A pressão do mundo, os cuidados do mundo. Precisamos estar atentos para ver diariamente os ataques do mundo, para que sejamos infrutíferos, para que sejamos improdutivos. Satanás é o príncipe deste mundo. João 12,31 diz que ele é o príncipe deste mundo. E ele faz pressão, grande pressão sobre os filhos de Deus. Eu quero que vocês estejam vendo comigo a pressão que ele fez sobre Ananias e Safira. O povo de Deus na igreja primitiva estava vivendo de maneira comunitária. Atos 5,1 a 10 relata esta passagem. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço, elevando o restante, depositou-o aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, Por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura, não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e levando-o, o sepultaram. Quase 3 horas depois entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro dirigiu-se a ela, perguntou-lhe: dize-me, vendeste, portanto, aquela terra? Ela respondeu: sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: por que entraste em acordo para tentar o Espírito Santo? Eis aí a porta aos pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entretanto, os moços acharam-na morta e, levando-a, sepultaram-na junto do marido. A pressão do mundo. Vocês viram no contexto aqui que eles não eram obrigados a entregar tudo ou entregar a metade. Era uma prática que estava acontecendo de venderem e usar tudo em comum. Mas eles entraram em acordo. A pressão do mundo, os cuidados do mundo, o fascínio pelo dinheiro, pelas riquezas, Ananias entrou em acordo com a sua mulher. Eles poderiam ter dado só o dízimo daquilo que venderam, poderiam ter dado uma oferta adicional, mas eles entraram em acordo e chegaram lá e deram um valor, disseram: este aqui é o valor pelo qual foi vendido a propriedade. Eles não precisavam ter mentido. Conservando-o, porventura, não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Era deles. Eles poderiam apenas ter cumprido o mandamento de Deus, mas mentiram. Por que que eles mentiram? Por causa da pressão do mundo. O fascínio pela riqueza, o fascínio pelo status social, o fascínio pela aparência, o fascínio para possuir coisas. Isto causou a morte de ambos. Não porque Deus tem prazer na morte. Deus tem prazer na obediência. Mas ele precisa ser justo. Ele precisa também estabelecer condenação conforme a sua soberana vontade, quando lhe convém. Por que aconteceu isso? Para deixar bem claro para nós a questão da pressão do mundo. Nós não podemos ceder à pressão do mundo, fazer acordos fraudulentos. Eles concordaram com uma fraude. E nós precisamos tomar cuidado para não participarmos de fraudes no dia a dia. Tudo aquilo que desagrada a Deus é entrar em acordo com fraudes. Tudo aquilo que não procede de Deus, que não é orientado pelo poder do Espírito Santo, é acordo segundo o mundo e pode causar morte. Morte espiritual ou morte física. A pressão do mundo é altamente destrutiva. Ananias e Safira, eles poderiam estar não mentindo a respeito do dinheiro, mas poderiam estar julgando os apóstolos, fazendo uma fofoca a respeito dos apóstolos. Também cairiam em condenação do mesmo jeito e poderiam ser fulminados. Será que hoje muitas pessoas não estão vivendo assim, conforme as pressões do mundo, cedendo às pressões do mundo, cedendo aos ditames do mundo e sofrendo danos com isso e causando danos com isso? Efésios 5, 10 a 12 tem um conselho do Espírito Santo para nós. Quanto mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Quanto mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Conselho do Espírito Santo. não caia na pressão do mundo. A nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades. O mundo jaz no maligno. A nossa luta é contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra os poderes das trevas, contra as forças espirituais do mal. Esta é a nossa luta. Jamais ceder a esta pressão do maligno. Pressões. A pressão do mundo é terrível. Ela quer esmagar. E no dia a dia vai passando esse rolo compressor por cima de multidões. Vidas destruídas, vidas destroçadas, vidas esmagadas por esta pressão. Porque cedem a esta pressão do mundo. Nós precisamos estar atentos. Marcos 16,15 diz que é para a igreja estar indo para que o mundo se renda a Jesus. E não para os crentes estarem indo e se rendendo ao mundo. Tem muito crente se rendendo ao mundo hoje em dia. Não é esta a vontade do Senhor. Pelo contrário, é que os crentes estejam indo e o mundo se renda através dos crentes ao Senhor Jesus e se torne igreja. Glórias a Deus por essa ordem do Senhor Jesus. Glórias a Deus porque o Senhor nos esclarece a respeito da nossa conduta. Cuidado com a pressão do mundo. O mundo exige. Exige andar conforme os seus ditames. Ele pressiona. Quer que cada um ande conforme a moda que ele determina. Seja a moda da roupa, seja a moda espiritual, seja a moda de casa, de veículo, seja a moda de gírias, modas das mais diversas. Ele pressiona. A pressão do mundo, ela é terrível. O mundo quer nos encaixolar na caixinha do diabo para que assim não estejamos a serviço de Deus. Precisamos tomar muito cuidado com essas coisas. Pressões. A pressão do mundo é a nossa inimiga diária. Cabe a nós estarmos identificando quando é a pressão do mundo que está vindo sobre nós. A pressão do mundo vem de muitas formas. Quando você liga o televisor, que pressão do mundo vem sobre você? Aqueles noticiários terríveis, e repete aqui, e repete ali a mesma coisa, e um sensacionalismo em cima daquilo. A pressão do mundo, através dos bate-papos diários, através dos negócios, através de outdoors, o Espírito Santo vai revelando para nós a pressão do mundo, quando estamos em perfeita comunhão com Deus. Senão, o rolo vai passando e vai esmagando. E nós vamos virando capacho do maligno se não estivermos atentos. E é isto que ele quer. Ele quer muitos aos seus pés. Mas não é isto que a Bíblia diz. A Bíblia diz que tem uma pressão maior. A pressão do amor de Deus. E esta pressão que deve dominar o nosso viver diário. Esta pressão que deve estar em ação na nossa vida diária. 1 João 4,16: E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Somente o amor de Deus pode preencher o vazio na existência de cada vida. O vazio causado pelo pecado, o vazio causado pela rebeldia, só pode ser preenchido pelo amor de Deus. Só o amor de Deus pode reparar os danos causados pela pressão do mundo. A pressão do amor de Deus é restauradora. Somente o amor de Deus edifica a nossa vida, preenche a nossa vida. E Deus tem planejado há muito tempo este amor para conosco. Efésios 1, 3 a 5. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. A grande pressão do amor de Deus está planejada. Desde antes da fundação do mundo, Ele nos escolheu. Ele nos predestinou a este grande amor para a adoção de filhos em Cristo Jesus. Existe pressão melhor do que esta? E por quê? Durante um dia inteiro, dois dias, três dias, uma semana inteira, um mês, anos, pessoas negligenciarem este amor tão grande, esta pressão tão boa, e se deixarem ser pressionadas somente pelo maligno, pelo mundo. Aí muitas pessoas andam por aí reclamando da sua desgraça, do seu insucesso, do seu fracasso. Mas e o amor de Deus, como é que está na sua vida? Tem cedido a pressão do amor de Deus ou a pressão do maligno? O maligno astuto, ele cerca dia e noite. Nós precisamos perceber isso e dizer não para a astúcia do maligno e estarmos atentos à pressão do amor de Deus. Porque Deus amou a cada um de nós de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que cada um de nós, crendo, não pereçamos, mas tenhamos a vida eterna. A pressão do amor de Deus é esta. Ele deu o seu Filho. Ele só espera que creiamos para não perecermos. Só isso que ele espera, crer. Só isso que ele espera, fé. Obediência. Retidão naquilo que ele manda fazermos. E glórias a Deus por tão maravilhosa pressão, o amor de Deus para conosco. Nós temos também a pressão das palavras de Jesus. As palavras do Senhor Jesus exercem em nós, na nossa vida, uma ação transformadora. As palavras do Senhor Jesus fazem em nós uma pressão transformadora. A pressão do mundo é esmagadora, mas a pressão das palavras do Senhor Jesus é transformadora. João 8, 31, 32 e 36 diz assim: se vós permanecerdes na minha palavra, veja a proposta do Senhor Jesus, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A pressão transformadora das palavras do Senhor Jesus. Que proposta maravilhosa! É uma condição. Basta permanecermos nas palavras do Senhor Jesus. Nós seremos assim discípulos do Senhor Jesus. Conhecemos a verdade e somos libertos. A libertação está ao nosso alcance. Basta deixarmos que esta pressão, essa ótima pressão, esta excelente pressão da palavra do Senhor Jesus nos conduza. E conhecereis a verdade vos libertará. E só tem um meio de sermos livres, por meio do Filho de Deus, o Senhor Jesus. As palavras do Senhor Jesus estão sendo interpretadas por muitas pessoas, por muitas igrejas, como filosofia. As palavras do Senhor Jesus não são filosofia, são luz e vida para a sua igreja, para nós. Se demos ouvidos às palavras do Senhor Jesus, obedecendo a estas palavras do Senhor Jesus, com sinceridade, aí nós estaremos experimentando a verdadeira pressão libertadora. Mas nós precisamos dar ouvidos, obedecer sinceramente, agir sinceramente sob as palavras do Senhor Jesus. Jesus não quer que fiquemos filosofando acerca das suas palavras. Jesus quer obediência, ação, conforme as suas palavras, para que sejamos libertos de fato. Quando nos sujeitamos a pressão libertadora das palavras de Jesus, nós experimentamos as verdadeiras riquezas do reino de Deus. Se há pobreza, algum tipo de pobreza na nossa vida, é porque não estamos dando a devida atenção às palavras do Senhor Jesus. Quando nos sujeitamos a esta pressão libertadora das palavras do Senhor Jesus, nós aprendemos a viver o amor responsável. Aprendemos a amar o nosso Deus com responsabilidade. E nós nos colocamos como sacrifícios vivos, que agradam ao Deus Todo-Poderoso. Nós vivemos no altar de Deus aí. Romanos 12, 1 e 2 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A pressão das palavras do Senhor Jesus é para que nós nos apresentemos como sacrifício vivo ao Senhor Deus, agradáveis ao Senhor Deus em santidade, e não estejamos tomando a forma do mundo. E não vos conformeis com este século. Não tomar a forma do mundo é não se sujeitar à pressão do mundo, e se sujeitar sim à pressão das palavras do Senhor Jesus. Aí nós experimentamos o quê? Uma renovação da nossa mente, uma renovação intelectual. A intelectualidade da humanidade hoje está muito podre, muito mundana. Nós precisamos permitir que o Senhor mude a nossa intelectualidade, santifique a nossa intelectualidade. E isto vem pela transformação da nossa mente através da palavra de Deus, através das palavras do Senhor Jesus. Por que as pessoas não têm experimentado a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Porque não estão sob a pressão das palavras do Senhor Jesus. Estão, sim, debaixo da pressão do mundo. Quando nós aceitamos a palavra de Deus, as palavras do Senhor Jesus, como ela é, aí muda o nosso destino, aí muda a nossa sorte. João 15, 5, Jesus diz: eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Esta pressão santa do Senhor Jesus força o nosso crescimento espiritual. Nós aprendemos a compartilhar o que temos e passamos a ter vitória contra as pressões do mundo. Quando nós estamos bem ligadinhos à videira verdadeira, quando nós nos colocamos na posição de ramos que frutificam, na certeza que sem Cristo nada podemos fazer, aí nós temos vida vitoriosa em obediência às palavras do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus diz, João 15, 7: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Por que que muitas orações nunca são ouvidas? Porque precisamos permanecer sempre em Jesus, e as palavras de Jesus permanecerem em nós. Aí nós pedimos o que precisamos e somos atendidos. A pressão das palavras do Senhor Jesus é fundamental no nosso viver diário. Mas nós precisamos permanecer em Jesus e as palavras de Jesus estarem em nós, permanecerem em nós, nos guiarem, nos nortearem. E aí nós podemos pedir aquilo que precisamos, crendo e tendo certeza, e assim somos atendidos. O salmista diz: guardo no coração o quê? As tuas palavras. Para quê? Para não pecar contra ti. Então nós precisamos ficar debaixo desta pressão libertadora das palavras do Senhor Jesus, e aí teremos vida vitoriosa. Pressões. nós precisamos estar atentos a que tipo de pressão estamos cedendo, por que tipo de pressão estamos sendo governados. A pressão do amor de Jesus. O amor de Jesus exerce uma força poderosa que nos conduz a um novo estilo de vida. A pressão do amor de Jesus. João 15, 12 a 16 diz assim: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vo-lo conceda. Que pressão maravilhosa, que pressão poderosa, a pressão do amor de Jesus. A ordem é: a igreja tem amor uns pelos outros, assim como eu vos amei. O Senhor Jesus ordena. Não é alternativa, não é quando queremos. Vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Obediência irrestrita, obediência incondicional. É isto que nos leva a uma vida vitoriosa, sob a pressão do amor de Jesus. Por que isso? Porque Ele deu a vida por nós. Quem aqui daria a vida por alguém? Eventualmente uma mãe pode dizer: ah, eu dou a vida pelo meu filho. Mas ainda é questionável. Agora Jesus não. Ele foi até o fim, até a morte e morte de cruz, por humildade, por obediência a Deus Pai, porque Ele nos ama de uma maneira muito especial. E Ele nos purifica pelo Seu sangue. Ele nos purifica doando a Sua vida em nosso lugar. O justo pelo injusto. Jesus, Ele revela para nós o amor de Deus, o poder de Deus. Tudo quanto eu ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Jesus nos escolheu antes da fundação do mundo. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Este é o amor de Jesus por nós. Eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. E tem uma finalidade: a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vo-lo conceda. O Pai tem atendido os nossos pedidos? Sim, não. Depende da nossa postura quanto à pressão do amor de Jesus para conosco no dia a dia. Coríntios 5,14 diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange. O amor de Cristo nos constrange. Julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. O amor de Cristo nos constrange. Constrangimento. Ele nos força, Ele nos obriga a agir como cidadãos do reino de Deus. Este é o constrangimento do amor de Cristo. Porque diante de tão grande amor, eu vou agir contra Deus? Eu vou agir contra o amor de Jesus? De jeito nenhum. Por isso que o amor de Cristo nos constrange, nos obriga, nos força. Você quer ser vitorioso? Quer ser vitoriosa? Então permita que esta pressão te constranja. Permita que esta pressão te obrigue a agir como cidadão do reino de Deus. É isto que fala para nós. Gálatas 2,20 diz assim: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E este viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Veja a pressão do amor de Cristo, o apóstolo Paulo sentindo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E este viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Quando nós reagimos positivamente à pressão do amor de Cristo, nós vamos sendo renovados, nós vamos sendo transformados e nós aprendemos a resistir vitoriosamente contra as pressões do mundo. Aprendemos a vencer todas as pressões do mundo quando nós permitimos que Cristo viva em nós, que Cristo se manifeste na nossa vida e através da nossa vida. E assim aprendemos a viver pela fé no Filho de Deus que nos ama de uma forma que nos constrange, nos pressiona a vivermos verdadeiramente como cidadãos do Reino de Deus. E por último, a pressão do Espírito Santo. A pressão do Espírito Santo de Deus é libertadora. 2 Coríntios 3,17 diz assim: ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. A pressão do Espírito Santo. E esta pressão é maravilhosa. Quando alguém está sendo escravizado pelo pecado, escravizado pelas mãos do maligno, aí o Espírito Santo pressiona, dizendo que é pecado, dando nome ao pecado. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Nós temos liberdade uns com os outros e com Deus, em Jesus Cristo. Se o Espírito Santo de Deus de fato habita em você, habita em mim, nenhum poder do mundo dominará alguém. E verdadeiramente nós seremos livres. Se o Espírito Santo de Deus de fato habita na tua vida, aí há liberdade. Aí não há escravidão. Aí não há o domínio do mundo, não há a pressão do mundo. João 16, 7 a 11 diz assim: mas eu vos digo a verdade, Jesus falando, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Quando o Espírito Santo vier, convencerá o mundo, convencerá as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. A pressão do Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo de Deus. A decisão é tua, a decisão é nossa. Você tem se sujeitado à pressão do Espírito Santo que te convence a respeito do pecado, da justiça e do juízo? Se a decisão é aceitar a pressão do Espírito Santo, aí há liberdade, aí há libertação e a escravidão não existe. Se você permite a pressão do Espírito Santo, aí frutificará, aí produzirá segundo o poder do Espírito Santo. Aí você será feliz. Gálatas 5, 22 e 23 fala desta pressão do amor, desta felicidade. Mas o fruto do Espírito Santo é o quê? Alegria, amor, alegria. Olhem bem o sentido das palavras, prestem atenção. Normalmente a gente fala por falar. Amor, alegria. Quem gosta de viver triste? Quem gosta de viver carrancudo, infeliz? Paz, fidelidade. Alguém gosta de ser infiel ou de infidelidade na sua vida? Amor, alegria, paz. Vamos na ordem: longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Alguém gostaria de não ter esses ingredientes na sua vida? Mansidão. Alguém gostaria de ter só pessoas briguentas na sua vida? Domínio próprio, ou ser briguento, ou não ter domínio. A receita da felicidade, a receita da vida abundante está à disposição. A escolha é nossa. Precisamos ter o Espírito Santo. E aí, livremente, frutificaremos. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas, não há lei. A pressão do Espírito Santo é determinante também na nossa vida. Mas o Espírito Santo não vai ter liberdade se nós não aceitamos as demais pressões do reino de Deus. Se nós não aceitamos a pressão do amor de Deus. Se nós não aceitamos a pressão das palavras do Senhor Jesus. Se nós não aceitamos a pressão do amor de Jesus. Como o Espírito Santo vai ter liberdade na nossa vida? Como iremos frutificar? Nós precisamos aceitar as condições do reino de Deus. Daí as condições do mundo estão fora. As condições do reino das trevas estão fora daí. Pressões. Nós precisamos decidir ficar debaixo da pressão que procede de Deus e não da pressão do mundo. A decisão é nossa. A pressão do Espírito Santo de Deus é libertadora. Alguém aqui gostaria de ser escravo? Gostaria de viver na escravidão? Não. Todos nós queremos libertação. Frequentemente as pessoas pedem orações por libertação. Crente que não ama é crente infeliz, é crente carrancudo, é crente irritadiço, é inconstante. Crente que vive assim, será que tem o Espírito Santo? Será que está vivendo sob a maravilhosa pressão do Espírito Santo? Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. 1 João 5:20. E daí? É melhor viver sob a pressão do mundo ou sob a pressão do reino de Deus? É melhor viver sob a pressão do mundo ou sob a pressão do reino de Deus? O que é melhor, família abençoada? A pressão do reino de Deus. Amém. Glórias a Deus. Nós temos livre arbítrio. Nós somos inteligentes. Nós somos pensantes. Nós temos capacidade para tomar decisões. Qual tem sido a nossa decisão? Qual tem sido a nossa escolha? O apóstolo Paulo, 1 Coríntios 13:11, ele diz assim: quando era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Em resumo, ele está dizendo: chega de meninice. Eu quero o crescimento espiritual. Eu quero a vida vitoriosa em Cristo, debaixo da maravilhosa pressão do reino de Deus, debaixo da pressão de tudo que procede de Deus, e não a pressão do mundo. Chega de meninice. E nós precisamos dizer, como o apóstolo Paulo: chega de meninice. Chega de criancice espiritual. Precisamos viver vida poderosa no poder do Espírito Santo de Deus, em obediência à palavra de Deus, crescendo constantemente e tendo a graça, a bondade, a fidelidade de Deus, tendo todo o poder de Deus se manifestando na nossa vida e através da nossa vida. O apóstolo Paulo está dizendo, quando diz: quando cheguei a ser homem, está dizendo: chegou a hora de viver exclusivamente sob a pressão do reino de Deus. Acabou. Eu agora fui arrebatado pelo poder de Deus. Quero viver Cristo, Cristo em mim, eu em Cristo, o poder do Espírito Santo se manifestando, o reino de Deus se manifestando, mesmo que o homem exterior se corrompa, mesmo que o homem exterior sofra chicotadas, prisões e outras coisas, mas o homem interior está vivendo vitoriosamente. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele tomou uma decisão. E nós? Nós precisamos decidir viver vitoriosamente contra a pressão do mundo. Nos sujeitarmos somente às pressões do reino de Deus. Nos sujeitando a toda a palavra de Deus, a todo o poder de Deus. Em nome de Jesus. Amém, família abençoada? Glórias a Deus.